Em Brasília, 7 horas 45 minutos.
Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
6 municípios estão em alerta por causa da cheia em Roraima. Palmas apresenta saldo positivo para preenchimento de vagas de trabalho. Bom dia, hoje é segunda-feira, 3 de julho de 2017. Começa agora o Jornal da Amazônia, primeira edição. O aumento do volume de chuvas afeta moradores de vários municípios de Roraima. As informações com a Ariane Póvoa.
6 municípios estão em alerta por causa da cheia em Roraima. O Corpo de Bombeiros Militar informou que vai reforçar apoio às localidades atingidas pelas chuvas no estado. A Defesa Civil está monitorando as regiões de risco na capital e no interior. O auxílio já chegou a Pacaraima, a Majari e o Iramutã. Equipes fazem vistorias, entregas de doações e ajudam moradores de comunidades que ficaram isoladas pela subida dos rios. As ações ocorrem também em Boa Vista, capital do estado, onde algumas famílias precisaram ser removidas, conforme explica o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Roraima e coordenador estadual de Defesa Civil, Coronel Dori Edson Ribeiro.
Nós já estamos em situações de enchente lá, até porque nós estamos monitorando o Rio Negro, no Amazonas, e a cota do Rio Negro também está muito alta e acaba represando o Rio Branco. Então, houve essa subida muito rápida também no Rio Branco, subiu mais de 4 metros o rio, e isso vem realmente atingindo tanto o pessoal do Rio Palmé, também quanto o pessoal do bairro Caetano Filho, que estão sendo retirados também nesse momento para alguns abrigos.
A Defesa Civil pede que os moradores que necessitem sair de casa por causa das chuvas façam contato por meio do número 193 ou 199. Da Rádio Nacional em Brasília, Ariane Póvoa.
Enquanto isso, em Rondônia, a estiagem começa a provocar aumento nos focos de queimadas. Detalhes com Graziele Bezerra.
15 denúncias de incêndios por dia. Esta é a conta do Corpo de Bombeiros de Rondônia para os focos de queimadas irregulares registrados somente na capital, Porto Velho. Nem a proibição para as queimadas, em vigor no estado desde 2010, é capaz de conter esses eventos. A preocupação aumenta com o passar dos dias, porque o período de estiagem na Amazônia já começou. O Corpo de Bombeiros de Rondônia se prepara para intensificar o combate às queimadas, que devem ficar mais intensas a partir da segunda quinzena de julho. O período crítico vai do meio de agosto até o final de setembro. Em 2013, o estado de Rondônia registrou 3.600 focos de calor. Em 2015, o número deu um pulo para quase 15 mil incêndios, boa parte deles em área rural em expansão agrícola. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
Financiamento rural já está disponível para produtores. Os detalhes com Juliana Russomano.
A partir de hoje, produtores de todo o país podem procurar as agências bancárias para ter acesso ao financiamento rural. São cerca de 190 bilhões de reais disponibilizados por meio do Plano Agrícola e Pecuária 2017-2018. Os recursos podem ser utilizados em operações de custeio da produção agrícola e investimentos de médio e grande agricultores. As taxas de juros foram reduzidas em 1 ponto percentual, para 8,5% ao ano. Para agricultores com faturamento bruto anual máximo de R$ 1.760.000 reais, que se enquadram no PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, os juros são de 7,5% ao ano. O crédito fica disponível até 30 de junho do ano que vem. Da Rádio Nacional em Brasília, Juliana Russomano.
Palmas apresenta saldo positivo para o preenchimento de vagas de trabalho e sai da área negativa do setor. A reportagem é de Isabel Cristina.
No mês de maio, foram 143 pessoas empregadas pelo Cine, 4 vezes a mais que em abril, que fechou com um saldo de 41 empregos formalizados. Para o gerente do Cine de Palmas, Kleber Wessel, a situação na capital revela uma recuperação que tem se apresentado mensalmente.
O fator mais relevante é que o estado do Tocantins saiu de um saldo negativo, né, no contexto das vagas, para um saldo positivo. Hoje nós temos 400 vagas de saldo positivo.
Ainda de acordo com o Cine Palmas, em maio, o órgão conseguiu captar 352 vagas de emprego. Em abril, esse número era de apenas 177. Na área da capacitação profissional, o Cine da Capital conseguiu atender mais de 200 pessoas no mês passado. Da Rádio 96 FM em Palmas, Isabel Cristina.
Nesse domingo, eleitores do município de Alto Taquari, em Mato Grosso, voltaram às urnas para eleger um novo prefeito. As informações ao vivo com Graziele Bezerra. Bom dia, Graziele.
Bom dia para você também, Sula. Bom dia aos ouvintes. Pois é, com 42% dos votos, o empresário Fábio Mauri Garbúdio é o novo prefeito de Alto Taquari, cidade mato-grossense, a 485 quilômetros de Cuiabá. O município passou por nova eleição porque o candidato mais votado nas eleições do ano passado, Laírto João Esperandio, foi considerado inelegível por ter sido condenado em outro processo por improbidade administrativa. Dos 6.500 eleitores do município, Sula, aptos a voto, 5.000 compareceram às urnas ontem. 49 votaram em branco e 97 pessoas anularam o voto. Entre as ocorrências desse domingo, o suplente de vereador, que atualmente está em exercício de Alto Taquari, Zumiel Barbosa Machado, foi preso na região central do município, portando uma lista com 16 nomes de eleitores. Além disso, no seu celular foi encontrada uma conversa de WhatsApp com uma cidadã, onde ele oferece vantagem indevida em troca de voto a favor de uma das chapas concorrentes. O homem foi detido, mas pagou uma fiança e foi liberado. Também foram registradas ocorrências de ameaça, injúria e também transporte ilegal de eleitores. Os envolvidos foram intimados e prestarão depoimento nos próximos dias. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
Obrigada, Graziele. Bom dia para você.
Cotação do ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor médio do grama do ouro comercializado ontem foi de R$ 131,33, agora em Brasília, R$ 7,52.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
Preservação da Amazônia e religiosidade emocionam o público no último dia do Festival de Parintins. Bianca Paiva.
A terceira e última noite do 52º Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, foi marcada pela emoção e grandiosidade dos bois bumbás na Arena do Bumbódromo. O primeiro a se apresentar neste domingo foi o Garantido, que defendeu a temática Amazônia, Esperança e Fé, com uma mensagem de luta pela preservação da floresta. A padroeira da cidade, Nossa Senhora do Carmo, foi homenageada com uma grande alegoria em um momento que levou a galera encarnada às lágrimas. Os dançarinos também surpreenderam o público com uma coreografia bem sincronizada durante a encenação de um ritual da etnia indígena Carajá. Para o presidente do Garantido, Adelson Albuquerque, o Boi Vermelho demonstrou na arena que veio forte e preparado para competir.
Garantido se preparou, tudo se cogitava que o Garantido parecia que vinha fraco. Eu sempre dizia, vai chegar o momento de separar os adultos das crianças, porque nós estávamos extremamente preparados para fazer essa grande festa. E não teve dúvida nenhuma que foi um momento maravilhoso nas nossas vidas. E com toda certeza, união foi o básico para nós mantermos assim, a harmonia entre todos os setores do boi. E hoje se transformou no encerramento de um festival maravilhoso que nós fizemos.
O Caprichoso abordou a história da arte parintinense e o protagonismo do caboclo, o homem da Amazônia. Na alegoria O Calafate, o Boi Azul ressaltou o trabalho dos artesãos navais de Parintins. Um dos maiores símbolos da cidade, a Catedral de Nossa Senhora do Carmo, foi também representado. A imagem da santa levitou sobre a arena ao som da música Nossa Senhora. Outra surpresa da noite foi uma alegoria gigantesca do boi caprichoso que surgiu do céu levado por um guindaste. O presidente do Bumbá Azul, Babá Tupinambá, também ressaltou a união de toda a equipe e o esforço para trazer novidades ao festival desse ano.
A gente prezou pela união do nosso boi, o resgate do nosso amor pelo caprichoso. E isso que eu trouxe para a arena, a união. E está aí, um boi bonito a cada dia, um boi forte a cada dia, um boi que mostrou inovação, que mostrou grandiosidade. Nós não queremos ser melhor que ninguém, nós queremos ser melhor que nós mesmos.
O boi vencedor do Festival Folclórico de Parintins será conhecido nesta segunda-feira. Da Rádio Nacional em Parintins, Amazonas, Bianca Paiva.
Mestres e grupos de carimbó vão ser premiados pelo IFAM. Inscrições vão até 21 de agosto e os detalhes você confere com Mariana Martins.
A premiação, que tem como objetivo valorizar a atuação de mestres, mestras e grupos que contribuem para a sobrevivência dessa tradição, faz parte das ações para a salvaguarda dessa manifestação cultural paraense que, desde 2014, é considerada patrimônio cultural imaterial brasileiro. O superintendente substituto do IFAM no Pará, Ciro de Almeida Lins, fala sobre a importância desse prêmio para deixar viva a tradição do carimbó.
O prêmio Carimbó Nosso Patrimônio é uma ação que foi considerada prioritária pelos próprios mestres e mestras de carimbó que compõem o Comitê Gestor da Salvaguarda do Carimbó no Pará, e tem uma importância fundamental na valorização e no reconhecimento da atuação e do trabalho que esses mestres e mestras e os grupos de carimbó vêm desenvolvendo ao longo dos anos para manter essa tradição, né, transmitida para as novas gerações.
Serão concedidos 25 prêmios no valor de R$ 5.160 para cada premiado. 10 desses prêmios serão entregues a mestres e mestras em atividade. 5 serão destinados aos herdeiros diretos de 5 mestres ou mestras já falecidos. E outros 10 prêmios serão destinados a grupos de carimbó em atividade. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 21 de agosto. Detalhes do edital podem ser vistos na página do IFAM na internet. IPHAN.gov.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Mariana Martins.
E tem novidade na programação da Rádio Nacional a partir de amanhã. Saiba mais com Catiana Rabelo.
Informação, essa é uma das marcas da Rádio Nacional ao longo desses 80 anos de vida no Rio de Janeiro, quase 6 décadas em Brasília e há 40 anos na Amazônia. História, tradição e credibilidade agora vão se aliar à modernidade, com novo formato e mais informação, garantindo sempre a verdade nas notícias. A Rádio Nacional está inovando e os nossos jornais não vão ficar de fora, como nos conta o gerente executivo de radiojornalismo da Empresa Brasil de Comunicação, Alisson Machado.
A ideia é levar a informação de qualidade, que é uma marca da Rádio Nacional, de forma muito mais ágil e atraente para o nosso ouvinte. Para isto, vamos utilizar a ancoragem em duas vozes, a reportagem ao vivo, entrevistas sobre os grandes temas, além da participação dos nossos correspondentes espalhados pelo Brasil e também pelo mundo.
Na terça-feira, dia 4, começam mudanças nos jornais da Rádio Nacional. Das 7 às 8 horas da manhã, teremos o Repórter Nacional. De 7h20 às 7h25 e das 7h40 às 7h45, janelas com notícias locais. Cada emissora com informação da sua região. Brasília, Rio de Janeiro e Amazônia Legal. Dia 11 de julho, a novidade é o Repórter Nacional do Meio-Dia, que passa a ter uma hora de duração, também com duas janelas locais de 5 minutos cada, sempre aos 20 e aos 40 minutos. E para apresentar um resumo das informações e antecipar o que vai ser destaque no dia seguinte, teremos uma edição do Repórter Nacional de 11h30 à meia-noite. Fique atualizado conosco. Aqui na Rádio Nacional, tudo é informação.
Repórter Nacional.
Da Rádio Nacional em Brasília, Catiana Rabelo.
Com a nova programação, hoje nos despedimos do Jornal da Amazônia, primeira edição. A partir de amanhã, você confere as notícias da Amazônia ao longo do Repórter Nacional e nas janelas regionais, às 7h20 e 7h40 da manhã. E agora, 7h59, termina aqui o Jornal da Amazônia, primeira edição, uma produção do Rádio Jornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Trabalhos técnicos, Cláudio Lima. Redação e edição, Ariane Povo. A apresentação, Sula Cevides. Um bom dia para você.